11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
O fim do ano tá chegando e o 11 minutos sai hoje de campo, mas ainda tem jogo nesta última volta do relógio. E vamos agora já chamar o Pedro Pincer, torcedor do Botafogo, Futebol e Regatas. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Thiago. Bom dia quem nos acompanha. Como vão vocês? Tudo bem?
Bom dia, Pedro. Tudo certo?
Ô, Pedro, acho que se dependesse do torcedor do Botafogo, 2024 não acabava nunca.
O ano que não terminou, sem dúvida nenhuma. Foi uma coisa que a gente não esperava que fosse desse tamanho, mas realmente foi um ano que jamais sairá da memória dos botafoguenses. Foi realmente uma sensacional o que aconteceu. Não, né? Tomara que esse ano que entre, a gente continue nessa senda de títulos, de vitórias, mas igual ao ano que tá acabando, vai ser difícil acontecer.
É verdade, é verdade. Parabéns aí ao Botafogo, né? Pelo belíssimo ano. Agora, já que o Botafogo saiu da fila do Campeonato Brasileiro, uma fila de 29 anos, tá faltando agora só o Inter, viu, Thiago?
Vamos ver, né? Vamos ver. Não é... A tarefa não é simples, mas quem sabe?
45 anos de fila não é fácil, não.
É verdade. É, inclusive, eu já entrei com a fila andando. Já cheguei com a fila andando, já.
É verdade. Então... ganhou a Libertadores, ganhou tudo, né?
Só que só não ganhou o Brasileiro. Expliquei pro Adriano, mas ele insiste na corneta, né? A corneta aqui é imparável.
Eu não sei.
Tá bom então, gente. Mas olha, o Inter é um belíssimo time, fez um segundo turno sensacional no Campeonato Brasileiro, né? Se eu não me engano ali, acho que foi ali seria G3 ou G2 ali no segundo turno.
Fez uma campanha boa de 16 jogos invictos, né? Foi uma arrancada boa, terminou na quinta colocação e com vaga direta na Libertadores, que considerando toda o fator atípico de 2024, né? Lá no Rio Grande do Sul, foi sem dúvida um grande resultado.
Foi dos três gaúchos no Brasileirão, disparado o melhor em 2024.
Eu vi uma estatística sobre o Internacional.
Sim.
De que depois que o Roger assumiu a gestão do Roger Machado, ele fez mais pontos no campeonato do que o Grêmio no campeonato inteiro.
É realmente para ver como o time se acertou mesmo no segundo turno.
Até encontrar o Botafogo pelo caminho, né?
Ai, ai, ai. Tá bom então, é verdade. Mas aí também é demais, né? Ganhar do Botafogo, do jeito que o Botafogo tava voando. Não era o Pachuca, o Inter não era nenhum Pachuca.
Não era o Pachuca.
Não,
é,
exato.
Não tinha 16 horas de viagem nem fuso horário, aí já viu.
Aí você levantou a bola pra tomar uma invertida.
Claro,
agora.
Evidente. Acho que vai perder essa oportunidade.
Bom, gente, vamos falar aqui das atividades legislativas, porque a Comissão de Esporte encerrou neste mês o primeiro biênio de existência. Ela foi instalada em junho de 2023. E na última reunião do ano, o primeiro presidente da comissão, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, fez um balanço desse um ano e meio de atividades.
Foram 30 reuniões ordinárias e extraordinárias, ocasiões em que debatemos e aprovamos 43 projetos de lei ligados ao desenvolvimento, fomento e organização do esporte brasileiro. Nesse período, realizamos 15 audiências públicas sobre os mais variados temas, como o Plano Nacional de Esporte, desafios do futebol feminino, combate ao racismo, esporte eletrônicos e profissionalização dos árbitros. Nossos mais de 100 convidados que aqui estiveram exerceram um bom debate junto com os nobres pares integrantes desta comissão. Aqui enfrentamos questões espinhosas e importantes como a regulamentação das apostas esportivas, o acesso dos personagens treinos à academia, a prática da pipa e a conceituação como modalidade esportiva do esporte.
Pedro Pincer, até meados de 2023, assuntos relacionados ao esporte estavam vinculados à Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Isso.
E a partir de junho de 23, então, o Senado criou uma comissão exclusiva para tratar de assuntos do esporte. Aí houve um ganho no debate desses sem e dúvida. Outros itens citados pelo senador Romário.
Eu acho que esse desmembramento, né, da saída do esporte, dessa comissão que abarcava também educação e cultura, foi bem importante nesse sentido, né? Porque todos esses assuntos aí que o senador listou, acabaram tendo um debate mais aprofundado, né? Porque não havia mais essa mistura de assuntos que acabava acontecendo quando estava vinculado a outra comissão. E foi, para mim, foi uma atitude inteligente, assim, interessante, para poder ter um debate realmente mais abalizado sobre determinados assuntos.
Verdade. Inclusive, um dos últimos projetos aí discutidos pela Comissão de Esporte do Senado foi o da profissionalização dos árbitros esportivos. Eu estou aqui do meu lado com um árbitro de basquete, que é o Thiago Medeiros, né, que acompanha aí o dia a dia dos árbitros. O que, que você achou aí, ô Thiago, desse debate para profissionalizar o árbitro esportivo, inclusive para ter direito a férias, 13º e outros direitos trabalhistas?
É muito importante, Adriano. Claro que, por um lado, a gente vai ter que esperar para ver quem é que vai assumir essa conta, né? De pagar todos esses direitos, e se profissionaliza, um dia o árbitro vai se aposentar, por exemplo, e vai ter que receber tudo isso, né? Mas é importante para o árbitro, sem dúvida nenhuma, porque nos esportes, hoje em dia, esporte de alto rendimento, todo mundo é profissional, menos o árbitro. O atleta é profissional, o técnico é profissional, o preparador físico, o dirigente às vezes é profissional também, mas o árbitro não é. E para você ter uma ideia, a gente costuma falar mais de arbitragem de futebol, que é o que está mais na mídia, mas a realidade que eu acompanho mais de perto, que é a arbitragem de basquete, é de fato bem amadora, porque o árbitro, ele está lá apitando em alto nível, jogos internacionais, jogos de seleções, jogos de Copa do Mundo, de Jogos Olímpicos, mas ao mesmo tempo ele preenche uma espécie de, cada estado vai ter sua regra, mas aqui em Brasília, por exemplo, alguns anos atrás preenchi uma tabela de Excel dizendo que dia ele poderia apitar. Então você vê como é que funciona a situação. Você precisa de ver qual é a sua agenda, que não interrompe a sua vida normal, para poder ir lá e contribuir com o esporte. Então esse projeto, de fato, vem em boa hora, e tomara que ele seja plenamente, que ele consiga ser de fato colocado em prática.
Esse projeto então foi aprovado na última reunião do ano na Comissão de Esporte, e agora vai ser analisado pela Comissão de Assuntos Sociais em 2025. Bom, gente, agora vamos falar aqui da Copa Intercontinental. Pedro Pincer, para surpresa de zero pessoas, Real Madrid passeou lá no Catar diante do Pachuca, na final da Copa Intercontinental.
Como a gente falou aqui na segunda-feira, não deu nem pro cheiro. Foi 3-0 e o Real Madrid jogando
freio de mão puxado.
Ritmo de treino, sem nenhum problema ali, tranquilo. O Pachuca conseguiu ganhar do Botafogo, passou pelo Al-Ahli, sabe lá como conseguiu, né, naquela disputa de pênalti doida, maluca, e na hora que foi jogar com o Real Madrid, realmente estava ali só para cumprir tabela. O Real Madrid tinha chegado ali 2-3 dias antes do jogo e foi lá e fez o que se esperava, 3-0, um gol de cada membro do ataque, né? Vinícius Júnior, Rodrigo e o outro agora me falta.
Mbappé,
isso. Então, tranquilo, vitória tranquila, nada muito importante a se destacar quanto à partida, 3-0 e segue o baile.
Verdade. O último não europeu campeão aí dessa competição foi o Corinthians em 2012. Já se vão aí 12 anos, né? Isso. Que só dá europeu. Inclusive a FIFA nesse ano, né, Thiago, mudou o nome para a Copa Intercontinental e admitiu que o europeu, seja ele qual for, disputa um campeonato à parte. Tanto é que os outros jogos, cada jogo é uma taça.
Exatamente.
E aí é um campeonato à parte, porque realmente a diferença é brutal.
Exatamente, é muito, muito desigual. Inclusive agora o Real Madrid conquista sua nona edição, seu nono troféu de campeão do mundo, né? E nós vamos ver, eu creio, Adriano, que no ano que vem, em 2025, em junho e julho, a gente vai ver a real diferença entre o futebol de clubes que se joga na Europa e o futebol de clubes que se joga nos outros continentes. Porque nós vamos ter campeões de vários anos, de vários continentes, disputando o Super Mundial lá nos Estados Unidos. E aí eu creio que nós vamos ter uma real diferença dessa discrepância do futebol que se joga na Europa para o futebol das Américas, da África, da Ásia. Não sei a opinião de vocês, mas eu creio que teremos uma realidade não muito agradável de acompanhar.
É,
porque eu tendo a acompanhar o relator.
É, eu vejo ali, por exemplo, se classificando ali para as fases mais decisivas, né? Pelo menos ali uns 7 times europeus e o Fluminense. Aí a gente vê a real situação do futebol mundial.
Isso.
Bom, Vini Júnior, fez gol na final da Copa Intercontinental na quarta-feira, né? Fez um gol de pênalti, quase o goleiro pegou, mas foi eleito ali o jogador da partida e tal. E essa semana foi a do Vini Júnior, né, Pedro Pince? Porque o Vinícius Júnior foi o the best, o melhor jogador do mundo em 2024, na avaliação aí dessa votação feita pela FIFA.
É, era o que era para ter acontecido no da bola de ouro da France Football, né, também. E acabou dessa vez no prêmio da FIFA ele sendo laureado aí como o melhor jogador do mundo. É, agora, há se destacar que ele só conseguiu esse título, né, essa competição aí, porque foi eleito pelos jogadores, né, e pela torcida. Porque pelo voto dos ditos entendidos, jornalistas, especialistas, e pelo voto teve uma outra situação,
treinadores
treinadores que ele acabou perdendo por essas categorias, mas no cômputo geral ele acabou sendo eleito, ainda bem, né? Foi uma espécie de redenção aí por conta da não vitória na eleição do Balão d'Or, da Bola de Ouro da France Football. Então, parabéns para ele. Eu acho que é uma vitória simbólica, porque ele se tornou realmente um baluarte da luta contra o racismo, um cara que não se calou, entendeu? E fora que joga muito, né, também. O que a gente espera é que nas partidas em que ele estiver vestindo a camisa da seleção brasileira, ele comece a ter um rendimento parecido com o que ele tem jogando no futebol de clubes, mas nesse momento cabe a gente louvar essa vitória, parabenizá-lo. O Brasil não ganhava um título de melhor jogador do mundo desde a época desde o Kaká. Então a gente está aqui só para parabenizar ele, que ele continue nessa trajetória brilhante dele.
Verdade. Palmas aqui, Isaura, pro Vinícius Júnior, Vini Júnior. E ainda, gente, Thiago, nessa eleição da FIFA, né, foram várias categorias, né, vários prêmios, e a gente não pode deixar passar aqui a categoria Torcedor do Ano, que foi para um brasileirinho, o Guilherme Gandra, o Gui, torcedor do Vasco da Gama, ele que foi eleito torcedor do ano. O Gui tem uma doença, né, genética, epidermólise bolhosa, doença rara que causa feridas na pele, afeta o crescimento, mas isso não impede o Gui de estar sempre lá junto ao Vasco, no centro do Vasco e treinamento, e virou uma espécie de amuleto do Vasco e foi eleito torcedor do ano, Thiago.
Muito legal essa premiação, e mostra aí a força que tem o futebol, né? Ainda tem uma força enorme, os clubes são uma paixão do brasileiro, de fato, e que o Gui consiga viver essa paixão da melhor forma aí pela vida inteira, e o Vasco ganha muito com o torcedor deste quilate nos seus quadros.
Verdade. Você, Pedro Pinto, o que tem a dizer aí sobre o nosso querido Gui, que agora tô vendo aqui o perfil dele no Instagram, já tem mais de 1 milhão de seguidores.
O Gui acabou se tornando realmente um torcedor símbolo do Vasco, né? Porque desde que a história dele veio a público, realmente a paixão dele pelo Vasco da Gama impressiona, né? Então o Vasco acabou abraçando ele como um símbolo, e essa eleição aí como torcedor do ano. Não foi a primeira vez que um brasileiro ganhou. Né, um torcedor do esporte chamado Marivaldo, que ia a pé aos jogos do esporte, também já ganhou há alguns anos atrás, e dessa vez o Gui aí, poxa, parabéns para ele, e que, como disse o Thiago, que ele continue aí mostrando seu amor à Cruz de Malta da maneira tão pura e tão maravilhosa que ele vem mostrando aí ao longo desse tempo que a gente começou a conhecer a história dele.
E também outra categoria que foi anunciada na premiação da FIFA foi a categoria Fair Play, onde venceu o Thiago Maia, volante do Internacional, pela sua atuação nos resgates nas enchentes de maio. Inclusive viralizou um vídeo onde ele resgata uma senhora com a água quase na altura do pescoço, né? Esse vídeo viralizou, mas o fato é que o Thiago Maia foi ao resgate por vários dias ao longo das enchentes e fez um trabalho que foi muito, muito além do futebol, né? Outros jogadores também atuaram no resgate, no apoio às pessoas que tiveram perdas lá no Rio Grande do Sul, mas o Thiago Maia, representando toda essa solidariedade, acabou vencendo o prêmio Fair Play da FIFA nessa semana lá em Doha, no Catar.
Legal. Então, palmas aqui pro Gui, torcedor do ano, e palmas pro Thiago, Fair Play.
E para fechar a questão da premiação da FIFA, né? Existe um prêmio, já existia o prêmio de gol mais bonito no futebol masculino, que era o prêmio Puskas, e agora tem o prêmio Marta para o gol mais bonito no futebol feminino. E quem ganhou o prêmio Marta?
A Marta.
Pois é. Então, isso é maravilhoso, né?
Brasil
então,
destaque.
É exato. Então, mais um prêmio aí que a gente tem que destacar, que foi o prêmio Marta, vencido pela própria, né? Maravilhoso.
Essa vinheta das palmas, ela vai travar hoje aí, tá? Deve estar quente aí, hein? Vamos lá, palmas pra Marta. Legal. Pessoal, nossa pauta aqui tem dois assuntos que eu queria comentar com vocês. Esse próximo assunto aqui, bem rapidinho, é a Conmebol sorteou aí as chaves da pré-Libertadores, né? Os clubes que disputam as fases antes da fase de grupos. Temos dois brasileiros. O Bahia vai enfrentar o The Strongest da Bolívia. E o Corinthians vai enfrentar a Universidade Central da Venezuela, estreante em Libertadores. Inclusive os brasileiros, né, Pedro Pincer, decidem em casa. Alguma chance aí de Bahia e Corinthians ficarem de fora da próxima fase?
Eu acho que... Primeiro eu quero dizer que, graças a Deus, a pré-Libertadores não é uma realidade que me abarcará o ano que vem. Eu estarei na cabeça de chave do Grupo A. Porque meu time é o campeão da América.
O segundo,
eu acho que o Bahia tem que abrir o olho. Porque você jogar com o The Strongest nunca foi fácil. É sempre complicado enfrentar os aurinegros da Bolívia e é bom que o Bahia vá com as barbas de molho. Quanto ao Corinthians, eu acho que não vai ter nenhuma dificuldade contra esse time Universidade Central, né? Um time venezuelano que está estreando na competição. Não acho que terá maiores problemas.
Eu creio que a dificuldade mesmo ficou para o Bahia, né? Porque vai enfrentar a altitude e o resultado desse primeiro jogo lá na Bolívia vai ser muito importante para encaminhar a classificação ou para mobilizar uma talvez necessidade de virada em Salvador.
Lembrando que passando de fase, Bahia e Corinthians ainda não estarão na fase de grupos. Vão ter ainda uma próxima fase, mas aí serão outros adversários. Vamos aí aguardar tudo isso em fevereiro. E a nossa última pauta aqui, gente: candidatura de Ronaldo Fenômeno para presidente da CBF. O que você achou dessa notícia, Pedro Pincer?
Achei interessante. Eu acho que pode dar uma sacudida na CBF, né? Até porque, apesar que isso só seria resolvido, me parece, em 2026, que é a próxima eleição, mas o Edinaldo Rodrigues, que é o atual presidente da CBF, ele se mantém ainda no poder por conta de uma liminar, tem uma questão judicial envolvida aí, complicada, tal. Então, eu acho que a entrada do Ronaldo dá uma sacudida e pode melhorar aí alguma coisa no futebol brasileiro, porque apoio, amigo, ele vai ter. E o Ronaldo, ao contrário das pessoas que hoje ocupam esses cargos, ele não precisa da CBF para nada. Os atuais dirigentes que estão lá, eles precisam da CBF para manter privilégios, para se manter em evidência. Não é o caso do Ronaldo. O Ronaldo, eu imagino que ele esteja entrando nessa situação aí, nesse vespeiro, para realmente com o intuito de melhorar o futebol brasileiro, de trazer a seleção brasileira, como a gente vem discutindo aqui ao longo do ano, de volta aos holofotes de uma maneira positiva. Então eu acho que tem tudo para funcionar. E ele vai conseguir também esse apoio que é necessário para se candidatar, né? Que são apoio de 4 clubes e 4 federações. Eu acho que ele tira isso de letra e pode ser que seja o próximo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, sim, o Adriano.
É, vamos ver aí. O problema é que a votação de presidente da CBF não é votação popular, né?
Não.
O colégio eleitoral, né, Thiago, é extremamente restrito e inclui as federações estaduais.
E praticamente as federações que decidem, né? Ali nos pesos dos votos, isso. Federações têm peso 3, clubes da Série A peso 2, clubes da Série B peso 1. Então, se quem tiver todos os votos das federações, já está eleito. Então, realmente vai ser um... E até hoje, pelo que me lembro, nunca teve uma disputa em eleição da CBF.
Eu também não lembro, não.
Teve aquela do Nabi Abichedi lá nos anos 80, acho que vocês nem eram nascidos ainda, o Nabi Abichedi ganhou do candidato lá, do Giulite Coutinho, lá da... que foi lançado lá. Que
o brasileiro Nunes?
Não, foi, eu sei que foi aquela eleição que era para ser Otávio Pinto Guimarães da Federação.
Ah, sim.
Foi, teve uma disputa lá nos anos 80 isso aí. Mas deu uma confusão danada.
Pois é, os últimos presidentes sempre foram aclamados, né? Então, vamos ver aí como se desenrolam essas questões. Tem um intervalo de 1 ano para que essa eleição aconteça, de março de 25 até março de 26, ela pode ser convocada. E se caso se estenda até o final do prazo, nós teremos aí uma eleição praticamente às vésperas de uma Copa do Mundo, né? Então, vamos ver como se desenrola essa questão.
Muito bem. Ok. Meus amigos, nosso tempo aqui está estourado. Nós agradecemos aqui ao Thiago, ao Pedro Pincer, aqui pela participação. Pedro Pincer, agora 11 minutos, vai sair de campo, vai aí para as férias e a temporada volta em fevereiro, Pedro Pincer.
Então tá ótimo, gente. Eu agradeço demais a oportunidade de ter ficado aqui mais esse ano conversando com vocês. Espero ter agregado aqui, não ter falado muita besteira, não ter atrapalhado muito, mas foi um grande prazer. Eu desejo a vocês um Natal maravilhoso ao lado dos seus familiares, um feliz 2025 pleno de coisas boas e que ano que vem a gente tenha muita coisa para discutir, para conversar aqui entre nós e com os nossos ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade, um feliz 2025 a todos. Um abraço a você, Adriano, muito obrigado pela confiança. Um abraço a você, Thiago. E tudo de bom para nós. Um abraço aos nossos queridos ouvintes. Até o ano que vem. Um abraço.
Valeu, obrigado, viu?
Forte abraço, Pedro.